Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Se ninguém vir inconveniente, mantemos a ordem de trabalho que está proposta de acordo com a convocatória. Teremos para aprovação hoje as atas 233 e 234 de 11 e 17 de fevereiro. Se nenhum senhor deputado vir necessidade de fazer nenhuma correção, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas as atas 233 e 234, respectivamente, de 11 e 17 de fevereiro. Encontram-se por agendar duas das audições regimentais do Secretário de Estado da Cultura na apresentação legislativa e foram propostas as seguintes datas. Dia 28 de abril, terça-feira, e dia 23 de junho, também terça-feira. Há alguma questão por parte dos grupos parlamentares sobre esta matéria? O 28 de abril e 23 de junho. Secretário de Estado da Cultura. Não, são duas. São as duas que faltam na sessão legislativa.
Nós temos a 27.
Só pedir-lhe que fale ao microfone para...
Obrigado, Sr. Presidente. Nós temos a 27 uma proposta para se fazer uma conferência da ciência no Porto, como a proposta da audição é 28, não é obviamente no mesmo dia e, portanto, não há dificuldades de conciliação, mas como sendo dias seguintes e uma dos trabalhos ainda por cima acontece no Porto, não sei se isso não poderá dificultar depois por parte de alguns deputados a preparação da audição do Secretário de Estado, mas deixo esta nota apenas sem
não,
da nossa parte.
Não me parece haver inconveniente, uma vez que normalmente a reunião da Comissão é à tarde, é no dia seguinte à tarde, portanto não me parece que haja dificuldade. Está também já agendado para o dia 11 de março a visita da Comissão à Escola de Música do Conservatório Nacional. O horário previsto é das 10 ao meio-dia, cerca do meio-dia. A deslocação será assegurada por seus deputados e já inscritos, mas eu pedia que os deputados da Comissão que se quisessem inscrever para esta visita dissessem às nossas assessoras da Comissão para se poder dar nota de quem vai a esta visita. Sr. Deputado Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, agora estava um bocado distraída em relação a... De facto, se o Sr. Secretário de Estado da Cultura está cá no dia 28, e dado que no grupo de trabalho da ciência eu sou a deputada representante, para mim é muito complicado estas datas, ou da visita ou do Sr. Secretário de Estado, não sei se o Sr. Secretário de Estado tem outra possibilidade ou não, porque... bom... isso significa que eu tenho uma audição para preparar na véspera. Não é tanto o problema, não é tanto ir à visita ou não ir à visita, é ter tempo mental e físico para preparar a audição. Aliás, eu e os outros deputados também, quer dizer, neste caso.
Posso supor essa questão através da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares para ver se é possível encontrar outra data. Mas se não...
Nós também temos duas propostas para a Conferência da Ciência, 17 ou 27, sendo assim que poder-se arriscar a 27 e ficava apenas a de 13, embora 13 colida um bocadinho com as férias da Páscoa, mas ainda dá alguns dias de margem. Portanto, ou seja, aprovar-se essa data para o Secretário de Estado fica inviabilizada uma das datas da nossa proposta, ao que me parece.
Vou fazer um ofício à senhora secretária, através do, ao Sr. Secretário de Estado, dizendo-lhe se é possível fazer uma alteração desta data, ou para o dia seguinte, ou eventualmente um outro dia, em alternativa a este 28. O 23 de junho não há problema. Também é uma terça-feira. Ok. O grupo de trabalho dos currículos terá uma audição pública amanhã, às 9:30, no auditório do Edifício Novo. Estão inscritos 129 participantes, com origem em agrupamentos de escolas, escolas particulares e cooperativas, Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Centros de Formação, Escola Superior de Educação João de Deus, Administrador da Porto Editora, Escolas Profissionais, FENPROF, funcionários de várias direções gerais do Ministério da Educação, associações de professores de várias disciplinas, funcionários da Secretaria de Estado e do Ensino e Administração Escolar e a Sociedade Portuguesa de Matemática. Foram recebidos para esta audição 17 contributos escritos. Já. Finalmente, nas minhas informações, relatórios e audições foram já concluídos. Os relatórios das audições do Grupo de Trabalho da Educação Especial aos representantes da Assembleia de Freguesia de Caldelas, do Grupo de Trabalho do Desporto à Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, também do Grupo de Trabalho do Desporto à Federação Portuguesa de Badminton e do Grupo de Trabalho em Disciplina em Meio Escolar, o Conselho de Escolas. Foi distribuído já, não sei se há alguma questão a acrescentar relativamente a estes relatórios, se não houver, consideramos-los fechados. Vamos passar então ao ponto 4, que é o relatório de execução da resolução 87/12, aprofundar a proteção de crianças das famílias e promover a natalidade. É uma apreciação do relatório e a respectiva votação. A Sra. Deputada Nilza de Sena não está presente, mas a Sra. Deputada Amadeu Albergaria fará a apresentação do respectivo relatório. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, se me permite, e agradeço ao Sr. Presidente esta faculdade. Na verdade, este relatório poderia estar agendado na semana passada, mas sucede que a Sra. Deputada Nilza de Sena estava em missão parlamentar, pelo que decidimos em conjunto com os serviços que ficasse para esta semana. Infelizmente, a missão parlamentar trouxe uma pequena mal-estar para a senhora deputada, que se encontra doente e não pode estar aqui hoje, mas de qualquer das formas solicitou-me que pudesse por ela apresentar este seu relatório. O relatório está entregue há mais de uma semana, penso que todos os grupos parlamentares tiveram tempo de o analisar, de o debater e de o avaliar. Ele tem já um histórico de um primeiro relatório apresentado pela senhora deputada Diana Ferreira e, de resto, de comum acordo e, segundo o que sei, entre uma conversa entre a senhora deputada Nilza de Sena e a senhora deputada Diana Ferreira, há uma parte do relatório que bebe claramente do trabalho feito pela senhora deputada Diana Ferreira, de comum acordo. A senhora deputada Nilza de Sena faz uma nota, uma descrição da situação nacional, onde procurou dar mais do que até um cunho parlamentar ao descritivo, mais um cunho até académico, fruto da própria proveniência académica dela, descrevendo aquilo que é a situação nacional sobre as questões demográficas, da proteção da criança e das políticas de apoio à família. Segue depois algo que é factual, que são, na senda da senhora deputada Diana Ferreira e do PCP, que são todas as audições e todos os contributos deixados pelas audições de acordo com aquilo que são os resumos dos serviços da nossa oitava comissão, onde se expressam as principais críticas que são feitas ao governo e em várias audições são deixadas críticas, onde se expressam também alguns pontos positivos deixados e onde se expressam algumas das recomendações, conclusões que essas instituições quiseram trazer até à oitava comissão. Na parte conclusiva, a opção da senhora deputada Nilza de Sena, ao contrário da opção, que legítima também, mas da senhora deputada Diana Ferreira, de incluir várias matérias, a opção da senhora deputada Nilza de Sena foi centrar-se mais nas questões educativas, uma vez que, como sabem, é um dos relatórios de outros 11 que estão a ser feitos por todas as 12 comissões permanentes da Assembleia e, portanto, ela procurou centrar-se mais numa análise sobre as questões da educação, procurando colocar uma série de interrogações sobre as implicações da baixa demografia no sistema educativo, se existe, se não existe, que implicações tem do ponto de vista orçamental. Procurou também enquadrar internacionalmente as suas conclusões, fazendo uma comparação com os outros países. Deu também uma panorâmica do ponto de vista geográfico nacional, vendo no território onde são as zonas onde as questões demográficas são mais agudas. Lançou algumas, não muitas, ideias que podem merecer um consenso alargado dentro de todas as forças político-partidárias, de recomendações num parágrafo mais específico. E, naturalmente, compete agora aos grupos parlamentares se entenderem que este relatório pode dar um contributo, pelo menos de sistematização válido, ou, obviamente, apresentarem as iniciativas legislativas que entendam por convenientes. Procurou a senhora deputada relatora que este fosse um relatório com um contributo válido, que desse algum, digamos, conforto a todos os grupos parlamentares, não expressando muito as questões, ou não dando tanto relevo às questões ideológicas que nos separam, transcrevendo para este relatório o debate intenso na matéria de educação, que nos separam muito em determinadas matérias, mas procurando mais contextualizar daquilo que é um diagnóstico que há muito se sabe e que está feito por vários lados e por várias instituições, e procurando que as conclusões dessem a possibilidade de todos os grupos se sentirem confortáveis na sua apreciação, porque isso não diminuiria a sua capacidade não contrariaria aquilo que têm vindo a dizer ao longo destes 3 anos, nem diminui, obviamente, nem poderia ser de outra forma, a sua capacidade de iniciativa legislativa. E, portanto, terminava dizendo que penso que este relatório faz um esforço para que todos os grupos parlamentares se possam rever e reunir o consenso de todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albregaria. Está à discussão o relatório. Se não houve... Sr. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputada Elza Paes, também. Deputada Diana Ferreira, tem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, confirmar aquela que foi a informação dada pelo Sr. Deputado Amadeu Albregaria, realmente no que se refere à parte introdutória do relatório e tudo mais, foi abordada essa questão pela Sra. Deputada Nilza de Sena, e naturalmente que, sendo até um conjunto de dados estatísticos e que no fundo refletem uma análise que já está feita e diagnosticada, naturalmente que foi dado o acordo para a utilização dessas... desses mesmos dados que já faziam parte do relatório anterior que o PCP retirou. Dizer de facto que há um conjunto de matérias e de ideologias e de formas de ver as questões da educação que nos separam. E embora o Sr. Deputado do PSD tenha referido que há partes que o relatório poderá ser ou reunir aqui um amplo consenso, há de facto partes do relatório que não permitem de todo, e eu gostaria, até porque o PCP, mesmo com o seu voto, irá entregar uma declaração de voto sobre a matéria, mas eu gostaria, não gostaria de deixar de o referir nesta intervenção. Há, por exemplo, na página 63 do relatório, uma referência que nós rejeitamos, porque rejeitamos que a quebra da natalidade, bem como a diminuição do número dos alunos que existam nas escolas, seja pretexto para que se façam ainda mais cortes na educação. E há, de facto, uma afirmação que diz que, por sua vez, o envelhecimento da população tem muitas implicações para a despesa pública e a sua distribuição através de várias gerações e faixas etárias. Muitos países terão de lidar com taxas cada vez mais elevadas de dependência, como, por exemplo, a hipotética redução de despesa na educação com a perda de alunos, que poderá não ser compensatória com o disparar da despesa na saúde, potenciada pelo aumento da longevidade. Ou seja, recusamos, além da utilização deste pretexto para reduzir cortes na educação, que também o envelhecimento e as pessoas idosas sejam vistas como um peso na despesa pública. Embora isto esteja enquadrado até em referenciais de estudos, a questão que se coloca é que, quando os vamos buscar, estamos vinculados a eles. E no relatório que se apresenta há uma vinculação, de facto, a estas referências. Recusamos também a possibilidade que está levantada até do despedimento de mais professores, porque há uma afirmação no relatório, na página 64, que diz que, com uma diminuição do número de alunos alunos inscritos poderá implicar necessariamente uma racionalização do número de professores afetos no sistema. Nós também já assistimos no passado o que é que a racionalização pretendia dizer em anteriores governos e recusamos também que este caminho esteja de alguma forma apontado nestas conclusões. Dizer também que, ao contrário do que se afirma no relatório, na página 105 e 66, que nós entendemos que o aumento de estudantes do ensino superior passa pelo acesso universal ao ensino superior e passa pela eliminação das propinas e pelo reforço de investimento, nomeadamente na ação social escolar, de forma a permitir que todos os estudantes que queiram concretizar essa vontade de ir para o ensino superior assim o possam fazer, porque é uma vontade legítima. Não podemos ainda deixar de referir o que está referenciado na página 67, em que diz ponderar que os professores e o pessoal não docente com dois ou mais filhos a cargo possam optar por uma redução de horário a 50% com a correspondente redução de remuneração, que consideramos isto absolutamente inaceitável. É um claro ataque aos professores e ao pessoal não docente, coloca em causa a sobrevivência destes trabalhadores, é um ataque a um conjunto de direitos laborais conquistados, é um ataque ao direito à maternidade e à paternidade e à dignidade também destes profissionais. Por isso, há, de facto, e houve nas audições, um referencial, foi o CNJ que referiu e que propôs até esta proposta, mas foi uma única entidade num conjunto muito mais vasto de entidades que foram ouvidas. Nós entendemos também, muito embora, e reconhecemos isso, que de facto há a parte das conclusões que têm referenciais académicos e a estudos, mas que vinculam de facto as posições de quem aprovar este relatório num caminho que o PCP recusa ideologicamente, recusa por todos os princípios que defende e pelo caminho que defende da responsabilidade do Estado criar condições para que as famílias tenham, que queiram ter filhos ou que queiram ter mais filhos o possam efetivamente fazer com um caminho de facto de valorização dos salários e de uma educação pública gratuita para todos e também do acesso universal à saúde. Nós entendemos ainda que nestas conclusões, e era isso que nós também entendíamos que deveria ser feito, o documento não traduz as preocupações que foram manifestadas pelas entidades ouvidas e não reflete as soluções que foram também apresentadas pela generalidade destas entidades. E, aliás, dizer que isso era também uma das coisas que dizia e que foi aprovado na resolução votada na Assembleia da República, em que se colocavam orientações estratégicas e definição de medidas setoriais concretas, e nós entendemos também que estas conclusões não vão neste sentido e é por isto mesmo que iremos votar contra. Naturalmente não é uma desvalorização do trabalho feito, é naturalmente uma questão ideológica e também por todos estes apontamentos específicos em relação a estas páginas que foram colocados, e dizer que também neste sentido iremos apresentar uma declaração de voto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Freire. Sra. Deputada Elza Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhoras Deputadas. Nós também queríamos começar por saudar o relatório apresentado pela Sra. Deputada Nelza de Sena, que vem no seguimento, sobretudo no que diz respeito à matéria factual, do relatório também já apresentado pela deputada Diana Ferreira, e que no que diz respeito a esta matéria, ela é muito objetiva e, portanto, o relatório traduz, de facto, essa objetividade. Já o mesmo não se pode dizer relativamente a uma certa visão analítica e crítica que está, sobretudo, depois transposta para as conclusões e para a opinião da relatora. Relativamente à opinião da relatora, nada podemos dizer, tanto mais que ela também não se vota. Já relativamente às conclusões, temos algumas visões também críticas a apresentar relativamente a esta matéria. Desde logo, o Partido Socialista, e também no que diz respeito a esta resolução, tem uma visão ideológica bastante diferente do projeto apresentado. O projeto apresentado, e sublinha ou recorrendo inclusivamente a teorias ideológicas sobre esta matéria, anunciando a família como uma célula básica da sociedade, para nós O que é básico na sociedade é a pessoa humana, a sua dignidade e os seus direitos. E, portanto, é mais nesta posição que nos colocamos do que propriamente na outra enunciada como a posição ao nível das conclusões da própria relatora. Assim sendo, também temos algumas conclusões mais concretas, para além desta questão de fundo, que não nos parece de sumenos importância, e ela tem a ver com uma certa visão das políticas de natalidade. Para nós, as políticas de natalidade e a forma de promover a natalidade não se deve fazer de uma forma setorial, ou seja, a promoção das políticas de natalidade está para além de uma visão setorial, que é, ao fim e ao cabo, as visões que estão implícitas em todo este conjunto de relatórios que passam pelas diversas comissões. Para nós, a promoção das políticas de natalidade deve ser entendida num quadro muito mais global e alargado de políticas da família, onde as questões das conciliações entre a vida pessoal, familiar e profissional devem tomar uma posição central, mas também as políticas de desenvolvimento económico, as políticas de imigração, de migração e as próprias políticas também demográficas de uma maneira geral. Indo a situações mais concretas, a relatora, nas conclusões e recomendações apresentadas, quando diz que existe uma correlação entre o envelhecimento da população e uma eventual diminuição da despesa pública com a educação, sendo certo que um efetivo investimento em educação constitui uma emanação do Estado Social e o direito à educação constitui um direito fundamental constitucionalmente consagrado. Portanto, relativamente a esta conclusão, nós discordamos desta correlação apresentada pela relatora. Também discordamos que a variação do rácio professor-aluno não é coincidente com a evolução destes dois indicadores, verificando-se uma maior diminuição de docentes do que de alunos. Ora, nós sabemos hoje em dia que o número de alunos por turma até aumentou num contexto em que, justamente devido a esse rácio, eles deviam ter diminuído. Uma outra conclusão tem a ver com a solução para a redução do número de estudantes no ensino superior não passa, na perspectiva do Partido Socialista, pelo alargamento do conceito de estudante aos de estudante a tempo parcial, aos estudantes internacionais e aos estudantes da faixa etária superior, mas passa, no nosso entender, sobretudo pela capacidade de garantir condições económicas e, portanto, nós hoje verificamos uma diminuição dos estudantes no ensino superior justamente por este motivo e não pelos outros apontados pela relatora. Para além disso, achamos que o relatório também é omisso num conjunto de questões que, em nosso entender, são centrais e que têm a ver com a ciência, matérias desta comissão e a própria a juventude e outros contributos que repetidamente também têm chegado à nossa comissão em termos de audições e audiências diversas que se têm promovido. Falo, nomeadamente, na incapacidade, por exemplo, por parte do setor da ciência, de garantir sustentabilidade aos agregados familiares, tendo em conta os vicários a que a maior parte destas pessoas que desenvolvem ciência no nosso país têm estado a ser sujeitas, o que reforça uma migração forçada e, portanto, desde logo ela promotora da redução das taxas de natalidade. E, portanto, esta questão deveria ter merecido, que não aconteceu, uma análise central por parte deste relatório. Por outro lado, também a inexistência de condições de subsistência no setor da juventude, muitos dos nossos jovens, aliás, a taxa de imigração nos jovens, a taxa de desemprego nos jovens aumentou para os valores conhecidos, o que faz com que eles sejam obrigados, não só os da ciência, mas de uma maneira geral, a uma imigração forçada, o que também prejudica, obviamente, as taxas de natalidade e, portanto, esta questão também não foi objeto de uma análise neste relatório. Por outro lado, também achamos que a falta de confiança no setor da educação, desde logo a salvaguarda do setor público de educação, sendo vários problemas identificados pelas entidades também auscultadas, e a necessidade de alargar a vigilância, nomeadamente ao nível da necessidade de alargar a vigilância, a vigência dos manuais escolares, de garantir uma escola a tempo inteiro, de uma rede de creches, também não está suficientemente explorada neste relatório. Portanto, em função de tudo isto, a nossa posição relativamente a estas matérias é uma posição de muita reserva, sem que com isso estejamos, obviamente, a querer ter uma atitude de menor valorização de todo o trabalho que foi feito. Achamos que foi um trabalho muito importante, do ponto de vista ao nível do levantamento, mas do ponto de vista da visão crítica e análise destas matérias, ela transporta um posicionamento ideológico que de todo o Partido Socialista pode acompanhar, dado que nos situamos numa visão muito mais abrangente de promoção destas políticas do que aquela apresentada neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elsa Paes. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Muito obrigado. Só para agradecer as intervenções que foram produzidas e tentar dar uma outra nota explicativa. A primeira, a da transversalidade. Nós concordamos que as políticas de natalidade, proteção à família, não podem ser divididas sectorialmente, têm que ter uma transversalidade em todos os setores da governação. Agora, a resolução da Assembleia da República, pedia que cada comissão se debruçasse especialmente sobre a sua área de atuação. Aceito mais a crítica de não nos debruçarmos tanto, ou este relatório não se debruçar tanto sobre as áreas da ciência e da juventude e estar mais focado na área da educação. Aceitamos essa crítica ao relatório. Quanto à sua transversalidade, ela é garantida, obviamente concordamos com que as políticas devem ser transversais e ela é, presumo eu, garantida por todas as comissões que estão a fazer os seus próprios relatórios e que depois, obviamente, ao estudar cada um destes relatórios, os diferentes grupos parlamentares fazendo as suas iniciativas legislativas vão atribuir esse caráter de transversalidade e amarrar todos esses relatórios que agora são setoriais. Quanto à preocupação prevista na página salvo erro 64 ou 63, que tem a ver com a diminuição da população escolar indexada ao envelhecimento, eu tive a preocupação de perguntar exatamente aquilo que a senhora deputada aqui fez e bem, e tive a oportunidade de esclarecer junto da senhora deputada Anílis Aldecena que isto é o que se refere à posição da OCDE. A OCDE é que problematiza esta questão. Vem no seguimento, este parágrafo vem no seguimento do parágrafo inicial que fala no estudo da OCDE, e a OCDE levanta esta questão. De resto, se repararem, todas as conclusões nunca são no sentido afirmativo, e não são no sentido afirmativo para não implicar em dizerem esta é a posição vincada do PSD, é a posição vincada deste relatório. É cuidadosa nos termos do ponderar, do estudar, analisar, aprofundar, precisamente para que não seja a posição vincada de um partido, ou neste caso do grupo parlamentar do PSD. E mesmo quando se refere à questão da redução do número de alunos e a sua implicação do número de professores, todos sabemos qual é a posição do PSD. Mas a posição do PSD não está aqui refletida nas conclusões da senhora deputada. O que ela diz é, poderá, como a OCDE estuda isso, Será que implica? Será que não implica? O que é que se passa nos outros países? Se fosse uma posição mais ideológica, nós diríamos aquilo que dizemos há 4 anos, a dizer não há uma correlação, ou melhor, há uma correlação necessária, diminuir o número de alunos, tem que diminuir o número de professores. Pelo contrário, ela problematiza aqui essa questão. E em todas as recomendações, se repararem, é feito de uma forma cautelosa, tentando não vincular nenhum grupo parlamentar que possa sair daqui a dizer, olha, o Partido Socialista aprovou isto e agora defende esta posição. Ninguém consegue, em bom rigor, a não ser que queira usar de chincana política, dizer isso. Consegue dizer, olha, tem aqui um documento que é um documento razoável, tem as suas insuficiências, mas não está aqui a tentar vincular posições do Partido Social Democrata, vincular outros partidos, porque se posiciona muito mais numa questão do problematizar a questão do que propriamente de dizer este é o caminho que deve ser seguido. E foi esse o cuidado que a senhora deputada teve, e teve o ponto depois de fazer uma coisa que eu acho que me fez a senhora deputada Diana Ferreira muito bem, que foi pôr a própria opinião da relatora, que se forem ver é uma opinião que, se for analisada com cuidado, ela vai mais longe na posição dela, na posição pessoal, do que propriamente naquilo que é a sua base conclusiva, que parte muito mais de estudos académicos propriamente ditos e de reflexões, dizendo poderá acontecer isto, poderá não acontecer, podemos propor isto, se houver um amplo consenso na sociedade, podemos avançar com esta medida se ela for entendida. Pode ser discutida, pode não ser aceita. Portanto, eram estas as explicações que queria dar, a que tentámos que o relatório não causasse desconforto a nenhum grupo parlamentar. Claro, percebo as posições do Partido Comunista Português. Queria dizer também que, como não podia deixar de ser, as principais, digamos, críticas que podem ser feitas ao Governo estão, na nossa perspectiva, no sítio onde devem estar e foram feitas pelas instituições, que marcam muitas daquelas críticas que são as críticas que os partidos da oposição têm feito, são coincidentes e estão aqui neste relatório para se fazer o uso. Claro que nós votamos a parte conclusiva, é importante, mas o relatório vale por ele todo e as críticas ao Governo também estão aqui neste relatório e constam deste relatório.
Obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albregaria. Passando então da discussão, passamos à votação. Eu perguntava quem vota contra o relatório. Voto contra o Partido Comunista Português. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Quem vota a favor? PSD e CDS. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado, peço desculpa, não a tinha visualizado. Estando aí diluída no meio do Partido Socialista. Peço desculpa, Sr. Deputado. Portanto, voto. Sr. Deputado, já agora votou contra o... Absteve-se. Com a abstenção também do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Elza Paes.
Eu gostava de anunciar que o Partido Socialista vai apresentar uma declaração de voto relativamente aos aspectos que nós achamos críticos e que, obviamente, mesmo tendo votado a abstenção, não nos queremos associar a eles e queremos demarcar criticamente esses mesmos aspectos que colocaremos em declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elsa Paes. Sr. Deputada Diana Freire.
É para o mesmo efeito dizer, como já disse na intervenção anterior, que o PCP irá apresentar uma declaração de voto, que solicitamos que fique a pensar ao relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim será. Passamos ao ponto 5, petição 468/12 da iniciativa de Carla Silva Figueira, colocação por via de concurso nacional e nos termos da lei dos docentes para exercício de funções na intervenção precoce na infância. Precisão da nota de admissibilidade, está admitido a respectiva petição, cabe ao CDS nomear o deputado relator, não sei se o deputado Michel Zoifa indicará posteriormente, não sei se há alguma questão a referir-se contra a admissibilidade, não havendo. Passamos ao ponto 6, petição 469/12, da iniciativa da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária da Maia, alteração dos rácios de auxiliares da ação educativa nas escolas. Também é nota de admissibilidade, foi admitido, o deputado relator será do PSD, não sei se o PSD já está em condições de dizer quem será. Senhora deputada...
Senhor Presidente e senhores deputados, a indicação do PSD é a senhora deputada Emília Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Emília Santos fará então este relatório. Comunicação da Comissão ao Conselho relativa ao Estatuto do Observador para a União Europeia no Centro Internacional de Radiação. sincrotrónica para a ciência experimental e aplicação no Médio Oriente, COME 2015-65. O autor do parecer será o PCP. Não sei se já está em condições de apresentar uma apreciação liminar. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, nós, não se tratando de iniciativa legislativa e não sendo matéria de fundamental acompanhamento por parte da Comissão, o PCP entende que é desnecessária a realização do parecer.
Muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, o PCP propõe que não se faça parecer. Ninguém se opõe, portanto, assim será. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Ministro da Educação e Ciência sobre o encerramento por falta de condições de segurança de várias salas do Conservatório Nacional. Senhora Deputada Catarina Martins, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O requerimento explica-se a ele próprio muito facilmente. Como sabem, o Conservatório Nacional tem uma boa parte das suas salas fechadas. A Câmara Municipal de Lisboa mandou fechar as salas por problemas de segurança. Não é um problema novo, não é um problema que não fosse conhecido. Nós, aliás, nós e outros grupos parlamentares já trouxemos aqui antes a necessidade urgente de obras no Conservatório Nacional. Nunca houve resposta a essa necessidade urgente de obras. Eu lembro que a Secretaria de Estado da Cultura chegou a dizer que o problema estava resolvido com uma verba ridícula que não chegava sequer para começar a olhar para o telhado, quanto mais resolver problemas de infiltrações sérios. O problema foi-se agravando e, basicamente, nós não podemos ter uma escola, que é o Conservatório Nacional, sem condições para ter aulas e com alunos que não estão a ter aulas porque uma boa parte da escola está fechada. A responsabilidade direta do Conservatório Nacional é do Ministério da Educação, não tem o Conservatório nenhum tipo de autonomia, portanto é a responsabilidade do Ministério, é o Ministro da Educação que deve responder pelo que está a suceder. Nós ouvimos os anúncios de que depois da escola parar, teve de fechar salas de aulas, aparece finalmente verba para começar obras, mas de facto não sabemos exatamente como é que isso vai decorrer ou está a decorrer. O Conservatório tem problemas gravíssimos que se acumulam, e julgamos que é essencial, quando está em causa algo de tão importante no país como um Conservatório Nacional estar parado, ou ter parte, ou estar em parte parado, que o Ministro da Educação não pode fazer de conta que isto não está a acontecer, que a Assembleia da República não pode fazer de conta que isto não está a acontecer, e estamos certos que o próprio Ministro da Educação tem todo o interesse em vir cá responder sobre isto e explicar-nos o que é que está a acontecer no Conservatório Nacional. Nem queremos acreditar que pudesse ser de outra forma.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Está apresentado o requerimento, está à discussão. Não sei se há alguém para intervir no âmbito da discussão. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento é bem-vindo porque volta a chamar a atenção para um problema que já tem recorrentemente vindo a estar na discussão e que, por alguma razão, não sai deste plano, a discussão em cima da mesa. Nunca passa à ação. E enquanto se vai esperando por uma iniciativa prática por parte do Governo, a degradação do edifício vai acontecendo e vai-se agravando. E neste momento, esta situação inacreditável de se ter que fechar salas numa escola com aquela tradição, é que nós não estamos a falar de uma escola, todas as escolas merecem-nos o melhor respeito, como é evidente, mas é que esta escola, para além do mais, além de ser centenária, é uma escola que está em um edifício, ele próprio, num espaço e num enquadramento classificado. O seu Salão Nobre, por exemplo, está sustentado por não sei como é que se chama, estacas há bastante tempo, é um teto pintado por colombano, quer dizer, nós estamos num patamar já de património negligenciado pelo Estado que não se aceita nem se compreende. No governo anterior, este edifício estava para ser intervencionado para o parque escolar. Nós sabemos bem os problemas que o parque escolar enfrentou e, sobretudo, também o desfecho que o parque escolar e o desrespeito pelo trabalho da parque escolar que do governo ocorreu. E, na verdade, a parque escolar escolar acabou por não ter qualquer intervenção neste edifício, infelizmente porque as provas dadas na recuperação de património, como edifícios e escolas de grande importância patrimonial, como Pedro Nunes, como enfim, outros, o Passos Manuel, como outros edifícios, poderia augurar um bom resultado para o edifício da Rua dos Caetanos. Infelizmente isto não aconteceu e aquele edifício está numa degradação absolutamente inacreditável. Eu falo isto com alguma paixão e emoção porque eu sou professora do conservatório. Eu há muitos anos estou afastada da escola, mas tenho visitado a escola nos últimos tempos e eu não consigo acreditar no que os meus olhos veem. Aquela escola, e felizmente a comissão está neste momento com uma data prevista para uma visita oficial da comissão. Eu realmente estou ansiosa para esta visita, porque só assim é que os senhores deputados dos vários grupos parlamentares, inclusivamente do governo, poderão ver com os seus próprios olhos o estado de degradação inacreditável a que aquele edifício chegou. E, portanto, é preciso realmente que alguém com responsabilidade explique a este Parlamento como é que foi possível chegar a este ponto. Quer seja o Sr. Ministro de Educação, quer seja o Secretário de Estado da Cultura, porque aquilo é património. Portanto, alguém tem que vir a este Parlamento responder aos deputados eleitos pela nação, explicar como é que é possível chegar a um ponto de degradação tal de um património com aquela respeitabilidade, com aquela tradição, com as décadas, com mais de um século, quase dois séculos, de papel interventivo e decisivo na cultura portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilha. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre a matéria que nos traz, queria objetivamente dizer que, independentemente daquela que será a posição final que o PSD tem sobre a vinda do Ministro sobre esta matéria em específico, gostaria de dizer que o assunto é sério, tanto é sério que, recentemente, em outubro, a maioria viabilizou uma proposta e um projeto de resolução do Bloco do PCP relativamente a esta matéria, projeto esse que era muito exaustivo relativamente até a todas as questões. Mas, cingindo-me à intervenção agora que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas teve a oportunidade de fazer, e porque dá a oportunidade também aqui de fazer alguma história relativamente a todo este processo, vou pegar em aqui algumas questões. Diz a senhora deputada, e com razão, que aquele edifício está e atinge um estado de degradação tal que era preciso que alguém explicasse. Sendo que eu também concordo, sendo que se calhar o atual governo em 3 anos tem a responsabilidade que tem. Quando a senhora deputada diz que aquele edifício passou para a parte escolar e já lá vamos, e que se sabe que teve os problemas que teve, claro, e nós também podemos dizer que herdámos um governo do Partido Socialista que se sabe no estado em que deixou o país e aquilo que aconteceu. Mas voltando à questão do património. Sendo certo que as estacas que a senhora deputada refere estão lá desde, salvo erro, 1995 e, portanto, desde essa data até à atualidade, eu penso que o Partido Socialista terá estado no governo mais tempo do que o Partido Social Democrata e até do que o Partido Social Democrata e o CDS no seu conjunto, mas eu gostava tanto de fazer história, que é, em 2007, o então vereador da Câmara Municipal de Lisboa e Fernando Negrão, história é história, mas é importante para enquadrar, porque foi aqui perguntado uma série de coisas que é preciso explicar, e então eu vou tentar fazer um bocadinho dessa explicação. Em 2007, o então vereador da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Fernando Negrão, hoje nosso colega deputado, apresentou, em sede de reunião de Câmara, uma proposta para que a Câmara deliberasse fazer uma vistoria e dessa vistoria fosse intimado o Estado a proceder às obras. Curioso que nessa altura o Presidente de Câmara de então, que é o mesmo da atualidade, levantou algumas questões relativamente à fórmula jurídica com que esta notificação poderia ser feita. E eu calculo que esteve estes anos todos à espera dessa avaliação jurídica para poder agora, em 2015, poder notificar efetivamente a Câmara. E veja-se que, desde essa altura até hoje, em termos de Câmara, quer o PSD, quer o CDS, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, por várias e recorrentes vezes, foram apresentando ao longo dos anos propostas em sede da Assembleia Municipal para esta revisão. Portanto, poderia-se ter dito que, se calhar, a Câmara também poderia ter acelerado aqui o processo. Mas dizer que o governo que a senhora deputada Gabriela Canavilhas identificou também fez uma suspensão, que é preciso também clarificar, porque houve uma obra e um concurso de obra para este edifício que tinha como objeto o Salão Nobre, as salas, a galeria, o palco, o subpalco e a cobertura, e que foi aberta em 2005, em que em 2008 a então Ministra da Educação suspende, dizendo que passa para a Parque Escolar. Mas depois, o curioso, é uma discussão que há aqui nesta casa. Em 2008 há uma petição, há uma apresentação por parte do Bloco de Esquerda, do PSD, do CDS e do PCP relativamente às obras urgentes. O PS vota contra essa mesma resolução e nessa discussão diz que esta matéria será objeto de uma prioridade na intervenção da Parque Escolar. E nós podíamos acreditar que isto teria sido verdade, mas depois ouvimos numa visita que na altura o Primeiro-Ministro fez, dizendo que ia antecipar, que isto, este conservatório estava para uma terceira fase. E então diz numa visita a umas obras da Parque Escolar, diz o senhor Primeiro-Ministro da altura que vai antecipar 100 escolas dessa terceira fase para 2009. Mas pasme-se, esta escola também não está nessa previsão. E, portanto, partindo do princípio que o assunto é sério e tendo feito aqui história numa tentativa de clarificar e até responder a algumas questões das responsabilidades, que eu acho que é importante quando se discutem estas matérias, sabemos hoje que a escola foi intimada, que o Governo e o Ministério da Educação estão a ver o problema com atenção, que foi pedido à escola, inclusive, que pudesse já iniciar os procedimentos com vista à obtenção de 3 orçamentos para uma parte das obras que são as mais urgentes ou aquelas que põem em perigo também a estrutura. Sabemos os constrangimentos que temos e consideramos que, tendo havido a possibilidade, e todos temos a possibilidade de, junto do Ministro, questionar, tendo havido aqui, há bem pouco tempo, uma audição parlamentar em que estes assuntos também já eram conhecidos à época, porque infelizmente é um caso que é conhecido ao longo dos anos e que as responsabilidades são mesmo muito partilhadas. Eu penso que não será, e pensa o PSD, que não será de aprovar esta vinda se, em todo o caso, se vier a verificar no futuro que estas diligências que são a ser tomadas, reavaliaremos a questão, tal como é para nós uma prioridade e daí temos aprovado o projeto de resolução em outubro.
Senhora deputada Inês Medeiros, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra porque eu pensava que isto seria um assunto consensual. Aliás, eu tinha essa esperança, dado até ainda bem que a senhora deputada recordou o projeto de resolução aqui votado. Mas, de facto, pelos vistos, o PSD, neste momento não vou falar da maioria, porque só o PSD que se exprimiu, não perde uma ocasião de fazer chicana política de forma um bocado lamentável. A senhora deputada, com todo o respeito, que sabe que tenho por si. E eu devo dizer que é bom relembrar, ainda bem que relembra a história, e que relembra que as posições do PSD são sempre muito firmes e as preocupações são muito constantes, mas ficam automaticamente suspensas quando chegam ao governo. Automaticamente suspensa. Ou seja, acabaram de relembrar a grande prioridade que o PSD considera ser estas obras. A relembrar que desde 95 são incansáveis e há 4 anos que estão no governo e de repente, op, a prioridade desapareceu. Portanto, oh, senhora deputada, vamos fazer a história toda que quiserem. Fala da suspensão das obras antes de entregarem à Parque Escolar e bem, porque se bem me lembro, nem sequer o órgão de professores e diretivo do Conservatório concordava com o plano inicial das recuperações, que aliás que passava por destruir parte do Salão Nobre, como bem sabe, e que era um projeto absolutamente megalómano. E na altura, justamente houve uma preocupação relativamente aos custos e a salvaguarda desse património. Portanto, ainda bem que a senhora deputada relembra isso, que é para ver de facto o que era a contestação pura e simples, sem nenhuma criatividade e sem nenhuma ação proativa para a resolução dos problemas, que era na altura a posição do PSD, e agora que chegou ao poder, pura e simplesmente esqueceu essa prioridade e já acha, é tão fácil dizer, ai, o país estava em ruínas, o país estava em ruínas, os senhores bem sabem que têm a sua cota parte, e não é tão pequena quanto isso, em relação aos problemas do país, que aliás que continuam e que se mantêm. Portanto, essa coisa que andaram a resolver o problema, não resolveram. Dito isto, eu devo dizer que eu tenho que relembrar, e peço desculpa, vou relembrar aqui uma questão pessoal. Eu interroguei o Sr. Ministro da Educação em sede de orçamento. Na altura, até me lembro, e mais uma vez foi consensual, que houve até, da parte dos seus deputados da maioria, a concordância por eu ter levantado essa questão em sede de orçamento. E foi penoso ver que o Sr. Ministro da Educação não tinha a mais pequena ideia do que é que eu estava a falar. A mais pequena ideia. Portanto, quando a senhora deputada diz que o Governo está muito preocupado com o assunto, que eu saiba, nunca chegou sequer ao seu ministro, que não sabe. E eu tive a ocasião de falar com ele a seguir e ele próprio admitiu que não sabe o que é que está a passar. Portanto, parece-me que seria interessante, de facto, perceber se desde então, desde a discussão orçamental, o seu ministro já está pelo menos ao corrente do que é que estamos a falar, até porque ele achava que nem sequer era da sua competência. Penso que desde então, desde a discussão em sede orçamental, já terá percebido que é competência dele. Dele, de facto, e não do património, porque estava, aliás, o seu secretário de Estado disse uma coisa extraordinária, disse, isso é responsabilidade do património, ou seja, nem sequer sabia que isto era responsabilidade do Ministério da Educação.
Não registo mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Reiterado, vai chegar.
Obrigado, Sr. Presidente, queria apenas pensar que o CDS entrevista sobre isto. Dizer sobre isto o seguinte, o PCP acompanha o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do BE. Nós entendemos que sobre esta matéria se justificava ouvir o Sr. Ministro. Isto é um problema que é de há vários anos, é um problema que não começou agora. É verdade que, por força da mobilização dos professores, dos pais, dos estudantes da escola, esta questão tem vindo a ser colocada como importante e exigir uma resposta do Governo. Foi aprovado, é verdade, em outubro, o projeto de resolução do PCP, mas foi rejeitado em sede do Orçamento de Estado a proposta que previa a fixação de uma verba para a concretização da obra. Nós apresentámos a proposta em outubro, como não havia andamento da situação, quando discutiu o Orçamento de Estado, apresentámos uma proposta concreta para o início da primeira fase da obra, uma proposta que foi rejeitada pelo PSD e pelo CDS. Eu tenho que confirmar se o PS absteve ou votou a favor, não tenho presente isso. Mas tenho que confirmar, e é possível que assim seja, e já posso retificar isso. Dizer que nós entendemos que este processo é grave, tem consequências muito prejudiciais no percurso de cada um dos alunos da escola, até no próprio dia-a-dia da escola. Isto também acaba por revelar, e é importante dizê-lo, que o Governo tem um desprezo profundo sobre o ensino artístico. Não é verdade, nós não podemos aceitar que o Ministro não tenha conhecimento sobre isto. O Ministro tem naturalmente conhecimento sobre tudo o que tutela, queira ter informação sobre isso. Agora, nós entendemos é que este processo também deve permitir que se tomem medidas de recuperação do património e de intervenção imediata sobre o espaço, que não caiam sobre erros anteriores no âmbito da parque escolar. E por isso gostaríamos sobre esta matéria de dizer que não podemos acompanhar a reflexão de que esta matéria e esta obra tem que ser concretizada nesse âmbito, muito pelo contrário, porque entendemos aliás que isso seria gravíssimo e perigosíssimo, porque isso seria que imediatamente o património passaria a estar sob a parque escolar. E nós não estamos de acordo com essa visão, porque as escolas que são intervencionadas pela Parque Escolar passam a ser património da Parque Escolar. E, por isso, o perigo de privatização desse património é muito grave. Nós, sobre a Parque Escolar, já temos vindo a refletir e, portanto, não vou agora estar aqui a dizer que já por diversas vezes apresentámos a extinção da Parque Escolar e a recuperação para o património público do património, que foi sempre rejeitado com os votos do PS, do PSD e do CDS. mas entendemos que é da máxima necessidade a realização destas obras e que elas devem ser feitas num quadro de grande intervenção direta e acompanhamento por parte do Ministério da Educação, até pelo património que está envolvido, e portanto entendemos que se justificaria de todo a audição do Ministro sobre isto. Entendemos que também que o que será determinante para obrigar o Governo a tomar uma posição sobre isto será naturalmente a continuação da mobilização da comunidade educativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Sofia Tiancur pediu a palavra. Por favor.
Sim, Sr. Presidente, só para dizer, relativamente à intervenção da Sra. Deputada Inês de Medeiros, relativamente à questão do Estado encontramos o país, não é uma coisa irreal, não é um conto de fadas, infelizmente é uma realidade. Ah, garantidamente que está melhor, Sra. Deputada. Não.
Senhores deputados, vamos criar condições.
Eu nem tenho adjetivo para qualificar.
Senhores deputados, vamos criar condições
conseguirem dizer
para a senhora deputada
que o facto de neste momento o país conseguir financiar a taxas de juros de 2,1 e ter de credibilidade externa é pior do que o que estávamos em 2008. Portanto, eu considero notável, é absolutamente notável, mas não vamos entrar, porque penso que nem sequer essa discussão
seria... Senhores deputados, eu peço entrar. Desculpa, temos que criar condições para concluir. Senhor deputado, agradeço que conclua, faz favor.
Portanto, é um facto o estado em que o país estava, é verdade que está, e gostava de aqui reafirmar, que está melhor do ponto de vista macroeconómico do que aquele que estava, e aí não há nenhuma dúvida do ponto de vista de indicadores macroeconómicos. Agora, o que a senhora deputada diz relativamente à questão da maioria ou do PSD, quando está no governo ou quando está na oposição, a vontade que tem de querer resolver e a vontade que não tem. Ó, senhora deputada, eu acabei de lhe dar elementos relativamente até ao vosso secretário-geral, enquanto presidente de uma Câmara de Lisboa, que não notificou um governo com uma decisão tomada em Câmara por unanimidade, não notificou governo, um Estado, porque na altura eventualmente não lhe interessaria por calendário eleitoral. E o que lhe disse foi que esta maioria, e o PSD em particular, aprovou nesta Câmara um projeto de resolução apresentado pelo PCP, verdadeiramente promenorizado em outubro. E o que a senhora deputada está a querer dizer é que quer vir cá um ministro para falar sobre uma coisa que neste momento está a ser devidamente acompanhada por aquilo que têm sido as informações, quer pela comunicação social, quer pela própria diretora, que até diz que não chega, mas é verdade que são a tal primeira fase que a senhora deputada aí dizia, que era a intenção de colocar no orçamento, e portanto o que é facto é que esse problema está a ser atendido, e por isso entendemos que não faz sentido nesta fase vir cá o ministro quando o problema está a ser resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Soever de Vajaver.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Sr. Deputado, estava muito atento aqui a ouvir, Sr. Presidente. Eu creio que o que é objetivo é que uma escola, um edifício, um património não se degrada em 3 anos, degrada-se em 30. E os governos de todas as cores políticas que entanto passaram entenderam que gastavam melhor os recursos noutras matérias. Por exemplo, o governo do Partido Socialista do Dr. Sócrates gastava mais em candeeiros de Cisa Vieira ou em mármores da Itália do que a tratar do Salão Nobre do Salão Nobre do Conservatório Nacional. São opções, naturalmente. O governo atual também as teve que fazer. Teve que as fazer num cenário em que, quando tomou posse, não tinha dinheiro para pagar salários e é verdade, Sr. Deputado, salários e reformas da função pública, teve que fazer um programa difícil, e sabemos bem que mesmo assim conseguiu ainda resolver uma série de problemas, porque nem todas as escolas do país ficam em Lisboa, conseguiu ainda assim resolver problemas em escolas um pouco por todo o país, que tinham sido deixadas pela anterior administração da Parque Escolar sem verbas e às vezes até a meio do próprio processo das obras. A questão concreta do Conservatório foi acompanhada pela maioria, recordava isso, o projeto de resolução do PCP, ficou aí marcada a nossa vontade de que elas se realizassem, e sabemos que foi libertada a verba e a autorização estes dias para que elas se realizassem. E sendo assim, este assunto não assume a urgência que poderia assumir no momento em que foi entregue, de boa fé, atenção, não está isso em causa. Eu julgo que fazia sentido perceber o que é que estava acontecer quando não se percebia o que estava a acontecer. Neste momento isso mudou e bem de figura e, portanto, nós também não acompanharemos este requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Catarina Martins, não sei se quer... Faz favor, tem a palavra.
Eu fico sempre contente por um requerimento do Bloco de Esquerda servir para ouvir a posição dos senhores deputados sobre a situação macroeconómica do país. Em todo caso, o requerimento era sobre o Conservatório Nacional e, portanto, eu reconduzia-me a esse tema, se parecesse conveniente, se não me levassem a mal. Nós, de facto, no momento em que apresentámos o requerimento, sabíamos que as salas tinham sido fechadas e o Sr. Ministro da Educação ainda não tinha dito nada. O Sr. Ministro da Educação, aparentemente, demora algum tempo a reconhecer a realidade e a necessidade de tomar posição sobre ela. Entretanto, reconheceu e, aparentemente, haverá algumas obras no Conservatório. Não se sabe exatamente como é que isto vai decorrer. E o problema é que a situação do Conservatório é grave e, portanto, seria normal. É grave, é múltipla, há múltiplos fatores de degradação do património. Há, aliás, problemas até de como tem sido empurrado de um lado para o outro a resolução do problema e, portanto, o anúncio sem mais de que vai ser feito não devia chegar à Assembleia da República, porque não sabemos como, não sabemos com que prazo, não sabemos como é que está a situação a ser resolvida agora, como é que estes alunos em concreto estão a ser respondidos, quando é que está regularizada a situação, o que é que o Ministério vê, porque isto não vai ser uma coisa rápida, não é? A menos que o Ministério julgue que o problema é meter uns sacos de plástico, o problema do edifício do Conservatório é mais vasto do que isso, e, portanto, vai precisar de uma solução que demora tempo, que põe em causa a forma como as aulas decorrem e sobre as quais é preciso saber as soluções. Discutirmos coisas que foram decididas em anos, que os alunos que estão hoje sem aulas ainda não eram nascidos, pode ser interessante para os senhores deputados que não querem corresponder às suas obrigações hoje, mas não dizem nada aos alunos. Trágico seria se esta comissão só encontrasse razões para fazer uma audição com o ministro sobre esta matéria no dia em que haja um acidente grave com o aluno do Conservatório. A menos que estejamos à espera desse dia, e eu acho que não, não se percebe como é que agora o ministro da Educação não vem dar as respostas que se impõem sobre a situação do Conservatório.
Deputada Rita Rato pede a palavra para...
O Sr. Presidente... Está-me a dar graça, mas não tem graça nenhuma. É só para dizer que relativamente à nossa proposta, retificar que a nossa proposta em sede do Orçamento de Estado pela garantia de uma verba foi rejeitada com os votos do PS, do PSD e do CDS.
Sr. Deputado Inês Medeiros, pede a palavra para...
Sr. Presidente, eu vou ter que ir verificar isso e verificar justamente o detalhe da proposta, porque de qualquer maneira ou há uma declaração de voto ou na altura nós sempre fomos favoráveis a uma verba, sendo que reiteramos aqui que havia um projeto previsto na Parque Escolar e que nós continuamos a achar que deve ser feito dessa forma, sem partilhar as apreensões do PCP relativamente ao património. Portanto, essa questão não põe em causa o facto do PS achar que é urgente fazer estas obras, sobretudo que as salas, entretanto, foram fechadas. E permite-me, Sr. Presidente, só para relembrar aqui, mais uma vez, lamento que esta questão, onde havia de facto um consenso, porque nós penso que todas as forças partidárias estão conscientes da urgência destas obras, é bom relembrar a história, mas isso não nos pode impedir de avançar para soluções, sobretudo quando elas são urgentes. Lamento sinceramente que mais uma vez se alargue de tal maneira o debate, e aqui não estou a falar do PCP, que acabou de fazer o seu trabalho de relembrar e bem as votações, e que terei todo o gosto de ir ver o detalhe dessa coisa, mas que mais uma vez o que nós temos são salas fechadas, uma escola onde há perigo para os alunos, onde há perigo para os professores, onde há perigo para o património, onde há perigo para os instrumentos.
E, muito obrigado, portanto, senhora deputada.
A nossa atitude deveria ser diferente e mais construtiva. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, vamos então passar à votação do requerimento, não se registando mais nenhuma intervenção. Quem vota contra o requerimento, quem vota contra o requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Educação? Quem se abstém? Quem vota a favor? A favor do requerimento. Portanto, o requerimento está rejeitado com os votos contra do PCP, contra do PSD e do CDS-PP e os votos a favor do PS e do PCP. Vamos passar agora ao ponto número 11, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Para apresentar o requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de forma...
Sr. Deputado Lauro Dias, peço-lhe só um bocadinho. Agradecia que criássemos condições para que a reunião possa prosseguir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sintética para justificar esse requerimento da seguinte forma. Entendemos que devia esta comissão ouvir o Presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol, por ser ele que, por razões institucionais, representa os atletas que jogam futebol em Portugal, e ter acontecido que, no princípio deste mês de fevereiro, ocorreram um conjunto de diligências e investigações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na zona centro do país, que levaram ao encontrar de quase duas centenas de situações de irregularidade e de ilegalidade, de presença, sobretudo de jovens em Portugal, e irregularidade também na sua própria inscrição como atletas, visto não terem nem visto de residência nem visto de trabalho. Queremos que ouvir esta comissão na área do desporto, o Presidente do Sindicato dos Jogadores, ajudar-nos a perceber a dimensão desta investigação e desta ação de fiscalização, que foi apenas na zona centro, e sendo apenas na zona centro apresenta números que são verdadeiramente inacreditáveis e alarmantes, e que podem querer significar que há qualquer coisa que não está a funcionar bem naquilo que é o sistema desportivo e no acolhimento que o sistema desportivo tem que dar aos atletas que, na sua maior parte, e é o caso, vêm de outros países. Vêm de outros países e ficam, muitos deles, provavelmente, é o que se depreende das palavras do Presidente do Sindicato dos Jogadores na comunicação social, entregues, na sua grande maioria, à sua sorte, quando a vida desportiva não é tão radiosa como eles supunham que fosse quando chegaram a Portugal. E por isso parece-nos que deveremos ouvir o Presidente do Sindicato dos Jogadores para eles nos esclarecer a natureza destas investigações, a situação concreta em que estes jovens, sobretudo jovens, se encontram e percebermos a dimensão deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, na nossa opinião esta é uma questão importante que surgiu agora mais ativamente na comunicação social, apesar de o próprio Presidente do Sindicato vem alertar para esta questão já há algum tempo, mas é verdade que com esta ação do SEF, que penso que também é importante que as instituições funcionam e neste caso funcionou e é positivo esse aspecto, mas veio denunciar um problema que está a acontecer e, como disse o deputado Laurentino Dias, apenas foi feito numa determinada zona do país, portanto, é possível que o problema seja de uma realidade do todo nacional. São várias as histórias que foram saindo na comunicação social e, portanto, eu penso que também há questões que nos devem também preocupar, que estão um bocado associadas, que é a questão também, por exemplo, uma alteração que vai haver aos agentes, agenciamento e aos agentes que têm a ver com o licenciamento da FIFA, e que há uma nova alteração que vai permitir que mais gente com mais facilidade possa estar também agenciada e portanto é um assunto que nós também podemos aqui discutir e que nós também, além do Sindicato dos Jogadores de Futebol, propunhamos também que pudéssemos ouvir a Federação Portuguesa de Futebol, que até por também o próprio Presidente do Sindicato nas suas declarações faz referência que a Federação Portuguesa de Futebol está a prever alterações que tornem mais difícil todo o processo de acreditação deste tipo de situações. É claro, isto não é um problema só do futebol profissional, tem a ver com problemas de contratos de trabalho fictícios, tem a ver com o problema da idade dos próprios atletas, e a forma como entram às vezes para algumas facilidades que existem com alguma relação que temos com alguns países africanos em Portugal e portanto, mas sabemos que a própria Federação está a prever alterações já a partir de abril com vistos obrigatórios na inscrição de estrangeiros, portanto eu acho que o importante, além de ouvirmos e percebemos a dimensão do problema de viva voz por parte daqueles que estão a acompanhar o assunto, também é importante percebermos quais são as soluções que podemos também encontrar e se nós também podemos ter aqui algum papel, nós, o Parlamento, neste processo. Portanto, a nossa proposta é, além do sindicato de jogadores profissionais de futebol, também podemos ouvir a Federação Portuguesa de Futebol sobre esta matéria. Era só. Muito obrigado.
Não registro mais. Sr. Deputada Diana Ferreira, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para dizer que o PCP acompanha o requerimento do PS.
O Sr. Deputado António Cardoso pede a palavra para... Faz favor. Exatamente, para gravar.
Para reforçar a vinda do SATO dos jogadores profissionais de futebol e acrescentar mais um outro dado que penso que não foi aqui apresentado, que é uma parte das instituições funcionaram, a parte dos serviços estrangeiros e fronteiras, mas há uma parte que é o tratamento indigno que alguns jovens são aliciados para vir praticar futebol e que procuram encontrar um Eldorado em Portugal e depois são abandonados e depois até têm vergonha de regressar aos seus países. Portanto, há aqui mais uma outra parte que envolve a verdade desportiva e clubes que permitem serem barrigas de aluguer para jogadores de futebol, estão a participar numa falta à verdade desportiva que está a menos corrigir. Dado que a zona citada foi a zona centro, eu tive o cuidado de diretamente perguntar ao Sr. Secretário de Estado para que averiguasse junto as associações respectivas, porque o que está aqui em causa é o licenciamento da prática desportiva, feita de forma irregular, e, portanto, tive esse cuidado. Já agora, também acrescentava o seguinte, dado que o Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol vem aqui ao Parlamento, estando em causa também a verdade desportiva, será oportuno, no meu entender, e se a Comissão assim o permitisse, que alargássemos as questões à falta, à falha ou ao incumprimento dos salários com os jogadores profissionais de futebol. Eu releio aqui algumas palavras que o Sr. Presidente produziu e que penso que são de muita gravidade e que a vinda dele cá, se esta comissão assim permitisse, ajudaria também a esclarecer. Porque, tendo problemas sido levantados de enquadramento financeiro dos clubes, tendo sido levantado os salários em atraso, sendo sido levantado questões relacionadas com práticas ilegais que têm havido nos clubes, e penso que o Sr. Presidente do Sindicato poderá também ajudar-nos a esclarecer, aproveitando a vinda dele aqui ao Parlamento. Era esta a sugestão que eu dava, se os senhores e os senhores deputados se permitisse, a pergunta podia também ser alargada a este âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só esclarecer que ainda não votámos, está a dar como um dado adquirido que ele vem, ainda não foi da votação. E a votação, a ser favorável, é um convite ao Presidente. Mas dou a palavra ao Sr. Deputado Laurentino Dias para as considerações finais sobre este
projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, referindo-me à intervenção do meu companheiro António Cardoso, compreendendo e achando muito pertinente a questão que ele colocou, que repõe um problema que é sério e recorrente no futebol português de salários em atraso e, portanto, de consequentes vidas difíceis e de pouca dignidade de muitos daqueles que se dedicam ao futebol e, portanto, ser uma matéria que também pode ser apreciada e deve ser apreciada por esta Comissão qualquer dia. Não me parece, no entanto, e perdoar-me ao António Cardoso que o diga, que se deva confundir esta questão com a questão que está posta em cima da mesa por este requerimento. Esta questão colocada por este requerimento é suficientemente forte e suficientemente sensível para merecer um tratamento cuidadoso da parte do Parlamento. E cuidadoso significa circunscrevê-lo aos seus próprios, às suas próprias fronteiras. E, portanto, eu não desejaria que nesta fase a Comissão se ativesse ao problema que consta do requerimento. Segunda nota, para me referir à sugestão do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Sugestão que eu corroboro, não vejo nenhum inconveniente. Parece-me até que a Federação Portuguesa de Futebol será uma de outras entidades que deverão ser ouvidas nesta matéria. A minha sugestão ia no sentido, porque fiz essa ponderação quando fiz o requerimento, minha sugestão ia no sentido de, se a Comissão o entender e der a sua aprovação a este requerimento, ouvirmos o Presidente do Sindicato dos Jogadores e, depois da audição do Presidente do Sindicato dos Jogadores, tomarmos outras deliberações relativamente à Federação Portuguesa de Futebol, que eu desde já digo que concordo, que venha cá, mas haverá outras entidades que nós podemos, decorrendo da intervenção e das declarações e dos esclarecimentos que o Presidente do Sindicato dos Jogadores nos possa trazer, haverá nessa altura a Federação Portuguesa de Futebol e outras entidades para nós podermos, se calhar, solicitar a presença. E, portanto, no meu entender, aceitando a sugestão do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, eu sugeria, se o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro aceitasse, que nós começássemos, se for esse o caso e aprovado pela Comissão, por ouvir o Presidente do Sindicato dos Jogadores, imediatamente a seguir, e de acordo com as declarações e com os esclarecimentos que ele nos preste, tomarmos deliberação sobre outras entidades ou pessoas, sendo que desde já, com certeza que concordo, que seja a Federação Portuguesa de Futebol como entidade máxima do futebol português, mas também, porque não depois, a Liga de Futebol, porque haverá certamente alguns profissionais também neste pacote, embora o essencial sejam os jogadores inscritos na área da Federação Portuguesa de Futebol. Pronto, e porque não, se calhar, o CEF, mas eu acho que era para nós, em primeira mão, a audição do Presidente do Sindicato dos Jogadores, cordial. Muito obrigado.
É evidente que votaremos. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro está a pedir a palavra, já dou-lhe a palavra. Votaremos com certeza ao requerimento do Partido Socialista e, posteriormente, obviamente, o PSD fará entrar, quando entender, o requerimento sobre a Federação Portuguesa de Futebol. O Sr. Deputado António Cardoso tinha pedido a palavra. Para que efeito?
Se desligar. Só para dar um esclarecimento. Bom, eu pretendi dar esta sugestão como a possibilidade de haver aqui um ganho de escala na vinda do Sr. Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Mas compreendo a dimensão do problema e não tenho qualquer pejo em retirar esta sugestão, que havia como num ponto comum, que é a verdade desportiva. Porque quando temos clubes com jogadores que estão inscritos irregularmente, há aqui uma prática desportiva irregular. Falha a verdade desportiva. Quando há clubes que contratam jogadores e não pagam os seus salários, há uma prática desportiva irregular. Não há verdade desportiva. Era isto que eu queria dizer, mas não tenho qualquer problema. Deixei só esta sugestão para reflexão, mas me parece que a dimensão do problema é tão grande que a minha recomendação fica...
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Só uma reflexão. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, tem-me deu a palavra para...
Sr. Presidente, muito obrigado. Aqui, seguindo aqui a questão que foi levantada pelo deputado Laurentino Dias, nós, como é natural e como é óbvio, quer dizer, nós aprovámos o requerimento do Partido Socialista, mas nós propomos já, desde já, porque a Federação, porque é uma evidência que a Federação tem a ver com este processo, até pelas notícias que estão, e depois podemos aprovar outras instituições. Agora, na análise a este processo, a própria Federação já fez nota que vai tomar posições sobre esta matéria. Portanto, é importante, na nossa opinião, depois, como é óbvio, mas primeiro ouvindo o Presidente do Sindicato e depois a seguir a Federação. Pode ser nesta lógica aprovado desta forma. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Por uma questão de metodológica, vamos votar para já o requerimento do Partido Socialista e depois pronunciar-nos-emos sobre o requerimento oral feito pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. O requerimento do... Faz favor,
Sr. Presidente, não precisa. Eu julgo que depreendi que o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro não foi sensível à sugestão que eu dei. Ou seja, de ficarmos hoje pela audição do Sindicato dos Jogadores e, fim da audição, aprovarmos outras entidades. Não, só perguntei isto, porque se o Sr. Deputado Paulo Cabaleiro não for sensível à minha sugestão, eu sou sensível à proposta dele, e não me importa do meu requerimento acrescentar a Federação Portuguesa de Futebol. se quer mais razoabilidade.
Muito bem.
Agora, senhor... Parece-me que era melhor que fosse assim.
Está esclarecida a questão, senhor deputado Alden Dias. Vamos votar o requerimento do Partido Socialista e, portanto, é para esse requerimento que para já vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Cabe-nos agora analisar a proposta que o senhor deputado Paulo Cavaleiro colocou. Analisar a proposta que o senhor deputado Paulo Cavaleiro colocou. E é um requerimento para ouvir uma outra entidade. Ora, não está na ordem do dia e, portanto, isso só poderá ter qualquer análise hoje se houver o consenso da Comissão, o que me parece que... O que me parece que eu tenho que deixar à consideração da Comissão. Porque... Queria concluir, senhora deputada, porque um requerimento para ouvir uma entidade é um requerimento que tem que dar entrada na Comissão e, portanto, será votado em termos regimentais na próxima reunião. É isso que eu coloco ao senhor deputado Paulo Cavaleiro, se quer deixar à consideração da Comissão já hoje a audição da Federação ou faz a proposta por escrito para a próxima reunião.
Sr. Presidente, a minha intervenção foi na lógica do tema, entendemos que também devíamos, desde já, parece óbvio, ouvir a Federação. Fizemos um requerimento oral. Se aceitarem, muito bem. Se entenderem que tem que ser prescrito e na próxima, nós tudo bem, fazemos assim.
O plenário da Comissão está aqui presente e, portanto, eu deixo à consideração dos partidos políticos presentes. Sr. Deputado Laura Nendez.
Sr. Presidente, se vocês têm a entender... Se deve pegar neste texto, e onde diz a audição do Presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol do Sr. Joaquim Velasquista e do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fulano tal, queira, tenha a bondade.
Sr. Presidente, esse requerimento está votado, estamos já numa outra fase. Esse requerimento está votado.
Não tem problema.
O requerimento, se ninguém levanta objeções, vou pô-lo, eu estou a cumprir estritamente as questões regimentais. Não posso admitir um requerimento... mesmo que seja oral, sem haver a anuência da Comissão. Portanto, ninguém se opõe, vamos votar também o requerimento oral do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro sobre a audição da Federação Portuguesa de Futebol para o mesmo efeito, para o mesmo objeto do requerimento apresentado pelo Partido Socialista. Ninguém se quer pronunciar sobre o requerimento, vou colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Estas duas entidades serão convidadas, portanto, para uma audição na Assembleia da República sobre o objeto em apreço. O ponto número 12 refere-se ao plano de atividades do Grupo de Trabalho da Ciência para a 4ª Sessão Legislativa. Dou a palavra à Sra. Deputada Elza Paes. Sra. Deputada...
Eu peço
Isilda Aguincha,
faz favor. Antes de entrarmos no ponto, eu deveria ter falado no início, mas não o fiz. Mas a ausência da deputada Nilza de Sena, como perceberam, é de facto por motivos de saúde. Portanto, a senhora deputada queria estar hoje aqui, mas efetivamente não está. Como isto é uma matéria que ela tem acompanhado, como isto é uma matéria que tem a ver com um grupo de trabalho específico, eu gostava de deixar à consideração e, portanto, pedir que pudéssemos decidir esta matéria na próxima semana.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Eu, depois da intervenção da Sra. Deputada Isilda Aguincha, portanto, a deputada Isilda Aguincha pede que este assunto não seja hoje debatido e votado, é isso? Portanto, regimentalmente, isso assim é. A Sra. Deputada Elza Paes, dou-lhe a palavra para...
Não sei se está prejudicada a minha intervenção. Eu iria apresentar tudo o que foi feito pelo Grupo de Trabalho até ao momento. Acho que não temos uma proposta ainda conclusiva e, portanto, definitiva, pese embora tenhamos uma proposta suficientemente bem organizada para podermos ser, por parte do plenário desta Comissão, discussão e aprovação. De todo modo, se o que a proposta da Sra. Deputada Isilda Aguincha for tida em consideração, obviamente que prejudicará a apresentação da proposta que eu acho que tinha condições para ser discutida e aprovada, dado que há apenas uma pequenina questão que, de todo modo, estaremos em condições para poder ultrapassar depois de uma discussão. Mas se o PST entende o contrário e se esta comissão considerar que deve ter em consideração o que o PSD apresenta, nada mais tenho a acrescentar e, portanto, adiar-se-á. De todo modo, não posso deixar de dizer que já são sucessivas, independentemente dos motivos que são todos nobres e muito devem ser tidos em linha de consideração, de todo modo, nós tivemos algumas datas que já ficaram prejudicadas porque temos vindo sucessivamente a adiar o dossiê relativamente à elaboração do plano, nem é das atividades da ciência. Portanto, mais uma vez, vamos ficar prejudicados numa semana e eu acho que haveria condições, com alguma elasticidade, para eventualmente podermos aprovar o programa nesta comissão.
Sr. Deputado Zila Laguenja, faz favor.
Sr. Presidente, como é entendível, de facto, havia a expectativa da presença da senhora deputada Danilza de Sena hoje, quer nos trabalhos do Grupo de Trabalho, quer na reunião da Comissão, até para os tais acertos que penso que estão pendentes, que penso que vão chegar, que será relativamente fácil chegar lá. E daí a minha questão, porque é um processo que tem sido acompanhado. Nós hoje pusemos a hipótese de ir alguém à Comissão, mas efetivamente, na nossa comissão, o único grupo de trabalho que tem suplentes é o grupo de trabalho do desporto. É aquilo que está estabelecido, o único grupo de trabalho que tem membros suplentes é o grupo de trabalho do desporto. E, portanto, entendemos não fazermos a substituição, digamos, da senhora deputada Nilza de Sena, que é quem tem acompanhado este processo. De qualquer modo, o meu compromisso é que durante a próxima semana, caso o problema de saúde da deputada Nilza de Sena não esteja resolvido, no tempo em que estaremos cá, no início da semana, senhora deputada, procurarei fazer a ligação entre a deputada Nilza de Sena e o grupo de trabalho para ultrapassarmos este assunto. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito bem, então na próxima reunião reagendaremos este assunto. Não tenho mais informações, outros assuntos também não tenho, nem não registro também nenhum senhor deputado a querer se pronunciar. Data da próxima reunião, 4 de março de 2015. Muito obrigado.